Então, mas isto é assim? Aparecem, não falam um gajo? Olá, bom dia! É o primeiro podcast que eu estou a gravar durante a luz do dia. Isto tem a ver com toda uma fase bastante irritante que eu estou a passar, que é de ser saudável, sabem? Que quando em vez dá este vai para a malta, não a toda a gente, mas de vez em quando dá. E, portanto, os meus horários andam ligeiramente diferentes. Tornei-me uma pessoa, numa pessoa que antes me, epá, me que é, anda a correr. Anda a correr, a assar as coxinhas, é verdade, a doer-me os joelhos, os pés, de quando em vez até uso crop top, eu sei que é muito, que há muita coisa a abanar. Aquela música da Ivete, acho que é da Ivete, vai sacudir, vai abanar. É sobre a minha barriga, mas estou a tentar lidar com isso. Quero ver se fico desuda por dois motivos, três ou quatro. Uma delas é porque, bom, saúde, a outra é porque, bom, namorado desudo e eu preciso de estar desuda também. Não é por uma questão de para ver se ele gosta, é mais numa de quando estamos, não é? Eu não sentir que eu devia, como é que eu ia dizer, ser só uma pessoa em vez de duas. Há tanta massa gorda no ato que parece que estamos a fazer um ato rá e ainda não é a altura para isso. Há mais motivos. Outro é porque acho que isso me poderá ajudar profissionalmente. É triste, mas é verdade. O meio permeia muito pessoas em boa forma física. Não iria tão longe quanto a Joana Amaral Dias, que está super tesuda, mas creio que deixou de ter zona pública. Vi uma fotografia há uns tempos dela de biquíni e eu acho que não há zona pública. Eu acho que as pernas dela se unem, mas tipo Barbie. Acho que acabou. Bom, posto isto, antes que por causa do título comece a pensar, ah, não sei o quê, aquele ator e ela está a aproveitar-se disso para conteúdo, quem seguir este podcast, antes de mais, desculpem, é muito, não é? E também já sabe que eu deixo para aí o primeiro episódio que anda a fazer um tease, que eventualmente iria falar sobre a minha vontade em tempos de deixar de viver. Isto, calma, estou a suspirar não por ser um tema pesado, que também não imagino que é que seja mais pesado do que isto, e estou a falar do tema, não estou a apontar para a minha barriga, porém é realmente uma coisa da qual eu gosto de falar porque tem havido imensas transformações na minha mente desde que pensei dessa forma. Houve uma altura, por vários motivos, muitos deles já falei aqui, outros irei falar. Mas que não tinha vontade de estar cá e, portanto, a única coisa que eu fazia era dormir. Chegava das aulas e ia dormir para o tempo passar rápido, não me conseguia levantar. Conseguia, quer dizer, mas não tinha. Epá, não me sei explicar. É como se. Sabem quando o telefone está naquele ultimezinho, aqueles 2% de bateria, vocês estão a tentar abrir aplicações, ele já está todo bambo. Pronto, era o que se passava comigo, não me consegui levantar. E houve mesmo alturas em que tive mesmo dificuldades em levantar-me. E reparei que nessa altura realmente não queria viver. O cúmulo foi uma vez ter levado um amigo meu a casa. E dar por mim praticamente ter um acidente de viação. Por acaso foi uma cena muito bizarra. Eu estava sóbria, não costumo beber álcool. E fui levá-lo a casa e estava, pronto, já estava a sapar, é um facto, estava a sapar. Estava a sapar numa zona sem grande iluminação. E quando dou por mim, existe uma curva a 90 graus, que eu praticamente que não a consegui fazer e no final, ou seja, no início dessa curva, continuando em frente, para eu não conseguir fazê-la, havia uma espécie de um precipício, tipo um buraco para construir os alicerces de um prédio, que não deixa de ser metafórico, para aquilo que eu vos vou contar hoje. E eu lembro-me, aí já estava sozinha, já não estava com ele, senão nunca mais teria andado de carro comigo, que também não andou, mas também não interessa. E pensei, olha, vou morrer, que se lixe também. E pá, eu comecei a ficar preocupada com isto. Que se lixe isto de morrer. Comecei também a reparar numa tendência muito grande minha para coisas negativas. Pá, que faziam todo o sentido. Eu passei por algumas coisas. Quem é que não passou? Não estou aqui a dizer coitadinha da Joana, é MBWay, não é isso que eu estou a dizer. Faça uma correntinha no Facebook, porque essas correntinhas ajudam imenso. Por um mais, isso é o que vai ajudar as pessoas a terem tratamentos e a serem otimistas. Ai, que aquela pessoa pôs um mais. Ai, já estou a sentir o meu rim a funcionar, pá. Não. Eu comecei a preocupar-me, imaginem, havia um trabalho na faculdade para fazer para ética e deontologia, que é uma coisa que parece que muitos jornalistas, nomeadamente em relação a este tema, parece que saltaram essa cadeira, não é? Ou nesse dia foram para Carcavelos ou uma coisa assim do género. E eu decidi fazer sobre o suicídio e passei imenso tempo a pesquisar na internet várias coisas, casos, técnicas, cartas. E não sei, já anteriormente tinha isso em mente, depois aprofundei, nesse dia até tive assim uma crise, não sei se terá sido, não foi, pá, não tenho, mais uma vez, eu não sou especialista, eu não sei o quê, mas lembro-me que nesse dia conseguia ter o meu diálogo interno em três ou quatro vozes ao mesmo tempo, sendo que uma delas é, opá, vai, o que é que muda, vai, e eu decidi uma coisa, que foi não decidir, nessa altura eu... Como é que eu vos hei de explicar? O raciocínio que me ajudou a lidar com esse tipo de pensamentos, tempo, foi: eu, se quiser um dia não vivo, mas enquanto cá estou, vou tentar. Mas se eu quiser um dia não vivo, ou seja, ter esse tipo de liberdade na minha cabeça fez-me sentir menos encurralada, porque todos os dias para mim era uma dor enorme, nunca mais acabavam, não, era incapaz de ver o que quer que fosse, de positivo na minha existência. E, portanto, todos os dias eram iguais, todos os dias era uma merda. Sentia que os meus amigos me falhavam em tudo, ou que nem sequer eram amigos, sentia que não podia conversar com ninguém, que eu era uma merda. E pronto, isso começou a passar pela minha cabeça. O que é que me fez ficar cá? O que me fez ficar cá foi, além de, enfim, não é? Não querer sujar a casa à minha mãe. Foi ter um irmão na altura, que foi a única pessoa que me fez sentir que eu deveria ficar cá. Não digo que toda a gente tenha esta capacidade de conter esse tipo de pensamentos, nem julgo, atenção, eu não julgo as pessoas que decidam, mas porque à semelhança de outros temas que já falei aqui. Essas pessoas estão num enquadramento mental completamente diferente do nosso, em que a balança está enviesada, desequilibrada, e não existe uma coisa chamada fé. Não vou estar aqui, não sou religiosa, né? Mas sou espiritual e pá, e gosto das merdas da cabeça. Mas quando não existe fé, quando toda a nossa perspectiva do mundo está enviesada e só conseguimos receber as coisas más e as coisas más nos marcam muito e somos completamente imunes às coisas boas, é natural que pessoas que funcionem bem ou que estejam saudáveis não consigam compreender o código, dessas outras pessoas. Eu compreendo. Ainda para mais se conhecermos as justificações depois, podemos pensar, ei, mas isso resolvia-se. Pá, quando estamos num estado depressivo ou o que quer que seja, não existe princípio, meio e fim. Não existe fé na mudança, não existe isto pode ficar melhor, não existe otimismo, não existe nada disso. E eu lembro-me perfeitamente de sentir isso, de sentir que, como estou muito habituada a ir contra mim, ou seja, eu penso coisas e tenho que me contrariar por causa da ansiedade. Ah, não me apetece sair, mas se calhar devia sair porque não vai custar tanto. Ah, não sei conduzir, vou ter um ataque de pânico. Ah, tenho de conduzir para ver se mudo isto. Estou habituada a ir contra mim e decidi também ir contra mim nesse sentido. De, ok, isto é tudo uma grande merda, eu não quero estar cá, por mim isto acabava já, mas isso for ao contrário. E se eu me contrariar? Tive que me contrariar durante alguns anos. Acreditem que, como é que eu vos hei de dizer? Só agora é que começo a sentir, agora há 2 anos, é que começo a sentir que realmente tenho vontade de estar cá. Claro que ter uma filha ajudou muito, por outro lado também me doeu muito, não só a nível de chacha, mas também porque foi-me retirada essa liberdade, ou seja, a partir do momento em que tive uma filha, fui obrigada a escolher a ficar. Claro que também fui eu a decidir ter a miúda, mas foi qualquer coisa como acabou essa liberdade de se um dia, pá, não, na minha ótica, no meu enquadramento e na minha fé, deixei de ter essa liberdade. Bom, mas ter essa liberdade, esse raciocínio, doentio, mas ainda assim com algum resquício de bora lá Portugal, ajudou-me muito, muito devagar, mas ajudou-me muito, ajudou-me a ficar. E pá, talvez também graças a um lado um bocadinho masoquismo meu, ainda ontem Fiz um live no Instagram da Mãe é que Sabe, que é um blog de maternidade que tenho com uma amiga, a Joana Paixão Brás. Fiz um live com a minha psicóloga Eugénia Amar e falámos sobre várias coisas interessantes. Uma delas é que biologicamente estamos equipados para reter durante mais tempo fisicamente as más coisas, as más emoções, do que as positivas, que são mais marcantes. E se para além disso a nossa cabeça também não estiver orientada, se não estiver equilibrada, nós conseguimos torná-las ainda piores. Ainda há outra coisa que eu vi no 13 Reasons Why, que foi uma série que me marcou muito a vários níveis, não só por causa do bullying que sofri, que também fui bully, mas também por causa da decisão da protagonista. Ao que parece, o nosso cérebro não está totalmente desenvolvido até aos 20 e tal anos. E uma das partes do cérebro, não quero incorrer aqui em erro, mas hipotálamo será, ajuda-nos a conseguir perceber que a realidade poderá ser mutável. Ou seja, enquanto somos adolescentes, enquanto somos jovens, já não é o meu caso, quando temos problemas não conseguimos perceber que este problema irá passar, não conseguimos ter essa fé, vivemo-lo como se fosse para sempre. Isso é uma dor terrível. Mesmo terrível. Nós olhamos para as crianças e para os adolescentes. Ah, vocês sabem lá o que a vida custa? Epá, confesso-vos que sabem, caraças. Sabem mesmo o que a vida custa. Podem não ter aquela responsabilidade de ter que fazer dinheiro ou de pagar contas ou o que quer que seja, mas, caraças, não nos esqueçamos que a adolescência, para muitos de nós, para alguns, pelo menos, foi uma valente merda. Bom, então, tomei essa decisão de não decidir. Foi terrível, só me conseguia identificar com coisas más, tristeza, só conseguia... Mas isto socialmente eu era ótima, ótima! Quer dizer, não estava com muita malta, nunca estive, não só por proibição e falta de disponibilidade familiar para me deixar viver, mas também porque eu própria comecei a desenvolver uma espécie de ansiedade e de querer ficar tranquila em casa, que não sei se é a minha característica ou se será apenas uma maneira de lidar com isso. E socialmente eu sempre fui histérica. O meu melhor amigo Miguel, um dos, até dizia: bem, já te passeei esta semana, porque quando estava com pessoas eu estava sempre eufórica, sempre a dizer piadas, sempre tudo, ainda que por dentro não quisesse cá estar. Lembro-me disso, lembro-me de, pronto, também de comer compulsivamente, lembro-me de tudo me magoar muito, lembro-me de desenvolver gatilhos para a minha ansiedade. Imaginem, eu via a garagem da nossa casa a abrir, tinha um ataque de pânico porque já sabia que vinham aí problemas, interpretava tudo da pior maneira possível, não tinha prazer em nada na vida, e quando eu digo em nada, é em nada, é mesmo as coisas que me corressem bem, por exemplo, notas ou assim, eu conseguia arruinar o meu esforço ou o resultado porque queria que fosse melhor, ou porque foi pior que não sei quem, ou porque a culpa é minha, ou nada me sabia bem. Comer merda, namorar relações tóxicas, relação com a minha mãe merda, relação com o meu pai longe, e portanto não tinha nenhum motivo para cá ficar. Porém, tive oportunidade, por causa de uma coisa que me aconteceu, de me ter sido proposto pela minha família consultar um psicólogo. Um psicólogo, pedopsicólogo ou pedopsiquiatra, não sei, não me medicou, eu andei lá a chorar babirranha, dê-me qualquer coisa, pá, porque eu estava super angustiada, e lá me deu um comprimido para tomar em SOS, que tomei uma ou duas vezes, e que moca do caraças, foi-se a contar, e acho que a terapia me ajudou muito, e a partir daí comecei a perceber que quando nós mudamos a nossa vida muda, nós mudamos, é uma espécie de ciclo, e que as coisas podem melhorar. Agora, o ritmo é lento para caraças. Estamos a falar de um ritmo que não é que seja lento, é o ritmo que tem que ser, mas não é o ritmo que nós gostaríamos ou que precisássemos que fosse. Posso dizer-vos que me sinto deprimida para aí desde os meus... Me sentia... deprimida para aí desde os, sei lá, 10, 11 anos, por aí, e que só há 2 anos é que comecei a sentir o oposto. E, portanto, estamos a falar de 20 anos, mais de 20 anos a viver na merda. E quem olha de fora, epá, como assim? Tu estás-te sempre a rir, nunca te faltou nada, andaste em escolas não sei o quê, a tua casa tinha uma piscina. Epá, estas merdas não escolhem pessoas, é tudo uma questão do nosso funcionamento e existem vários motivos para desenvolvermos este tipo de comportamentos, daquilo que eu não sei, mas que já aflorei um pouco. Existe a componente genética, a componente adquirida, a situacional e portanto, estar bem profissionalmente, ou estar bem financeiramente, ou estar bem, sei lá, materialmente, tem muito pouca influência na felicidade. E daí, por exemplo, eu me afastar de pessoas cujos objetivos são meramente materiais. Ai, eu quero muito ter uma casa. Claro que quero muito ter uma casa com quintal, ou claro que quero muito ter um carro de jeito. Mas eu sei que quando lá chegar não vai ser isso que me faz feliz. Um pouco à semelhança dos likes no Instagram. Também li um livro sobre isso, muito giro, Happiness, de Darren Brown, que fala sobre lidar com fama e não sei o quê. Isto dos números e dos likes nunca chegam, não é? Alcançamos os 1000, eles deixam de ter significado. Alcançamos os 2000, deixam de ter significado. E é um pouco assim com os bens materiais. Compramos uma camisola nova, serve hoje, não serve amanhã. Bom, o que é que acontece? Fazer terapia é muito chato, é preciso ter uma disponibilidade muito grande para escarafunchar, porque claro que não funciona com toda a gente em todas as alturas. Eu conheço pessoas que pedi para que fossem um psicólogo, ou que recomendei, ou que ajudei a que fossem um psicólogo, e como não estão prontas, ou estão num momento tão defensivo, ou de negação, ou o que quer que seja, não permitem que o tratamento seja feito. É a mesma coisa aqui para uma cirurgia, e no momento da anestesia dizer não, afinal eu fico só aqui. É preciso abrir, malta, é preciso. E na terapia não existe anestesia. Quer dizer, se fizerem hipnoterapia, por acaso é uma forma muito engraçada de EMDR e brain spotting e blá blá blá, é uma forma mais tranquila de chegar aos eventos traumáticos, mas não existe anestesia na terapia. As coisas vão acontecendo e em direto, live on tape, como se diz no meio. E eu queria gravar este episódio porque de certeza que há muita gente. Ainda uma comediante escreveu no Twitter a dizer que queria tirar a sua própria vida e tudo o resto. Apesar de não ser muito próxima dela, liguei-lhe e tive uma conversa séria com ela, porque à semelhança de outros assuntos que já falei aqui, este tipo de coisas não, obviamente não é uma conversa que vai resolver. Isto é uma coisa estrutural, isto não é olha, hoje apeteceu-me ser suicida, amanhã vou comer uma pizza hoje. Quer dizer, se concretizar, no dia a seguir não vai comer uma pizza, digo eu. Mas isto não se resolve com conversa, não é? Porém, acho que é importante se sentirmos que determinada pessoa mudou de comportamento, ou que não conseguimos ver a pessoa perdeu a identidade, a pessoa não faz coisas por si, não a apanhamos a ser ela durante muito tempo, pá, mostrem-se presentes, mostrem que eu gostava muito de ter tido alguém que me tivesse visto, que tivesse olhado para mim, mesmo sabendo daquilo que eu passei, ou até sabendo daquilo que eu passei, se tivesse sentado comigo e dissesse fala comigo, o que é que se passa contigo? Não só por uma questão de me sentir acompanhada, mas também para eu própria ter a oportunidade de verbalizar e de organizar os meus pensamentos. E é aqui que entra um psicólogo. Há muitas pessoas que dizem que eu não preciso de um psicólogo porque tenho amigos. Depende dos amigos, malta. Eu tenho muitos amigos com os quais não consigo estabelecer uma relação de intimidade, ao ponto de ser levada a sério nos meus sentimentos ou de desabafarem comigo. Existem os acquaintances, não é? Os conhecidos, os amigos da borga. Depois existem os amigos, os que ouvem, os que falam, e são esses aos quais nos devemos agarrar e que devíamos estar mais atentos uns aos outros. Estava eu a dizer, estou a gravar este podcast porque escolhi viver. Ainda que a primeira fase da decisão tenha sido não decidir nem ficar nem ir, para me sentir livre, eu decidi viver. Não é um mérito que eu tenha, não estou a dizer isto tipo, agora não sou a influencer da vida. Como é que é, malta? Temos vida em descontos, em o código Joana Gama, 10! Foi um processo. E eu acho que, acima de tudo, um dos meus piores defeitos pode ser uma grande virtude minha, que é ouvir os meus pensamentos e ver os meus pensamentos e as minhas pseudo-certezas com alguma humildade. Ou seja, sentia tudo aquilo, mas pensei e duvidei do meu diálogo interno. E se não for assim? Pá, de certeza que é assim, de certeza que a vida é uma merda, de certeza que eu não estou cá a fazer nada, mas e se não? E se não? Eu queria deixar esta mensagem aqui, que apesar de não ser um processo rápido, Não é como um slide de antes e depois, da Depuralina ou algo do género, em que Dania Neto está toda tesuda e continua toda tesuda, tanto no antes como no depois. Mas é um processo longo, mas ainda que haja momentos de down, quando tomamos contacto com os nossos problemas, quando vamos abaixo, que não é uma subida, não sei o termo técnico, mas não é uma subida, como é que eu ia dizer, proporcional, não é reta, não é... Pá, não é a direito, caraças, pronto. Há sempre um crescimento. Tudo depende da nossa capacidade. Eu não posso dizer fé, porque uma pessoa deprimida não tem fé. Não tem. Acho eu, pelo menos eu não tinha. Mas da nossa capacidade de nos imaginarmos fora de nós próprios. Ou seja, as outras pessoas, quando nós estamos depressivos ou deprimidos, as outras pessoas parecem-nos todas felizes, parece que toda a gente sabe viver menos nós, a outra está fantástica e não sei o quê. Não se esqueçam que as outras pessoas também poderão estar a passar pelo mesmo e saberão, se calhar, também fingir tão bem quanto vocês socialmente que não têm problemas, mas ainda assim, lá por qualquer coisa de errado, se passar agora, não quer dizer que vocês estão errados para sempre. Quer dizer que naquele momento estamos a lidar, estamos a passar por uma coisa que tem de ser resolvida e tudo é passível de ser resolvido. Mesmo doenças mais graves, não digo que uma pessoa se possa curar de uma coisa muito grave, mas poderá aprender a gerir, a lidar melhor com ela, a reenquadrar. Porra, nós temos um exemplo, é a Mafaldinha, que acho que tem uma doença de ossos muito, muito complicada, que anda de cadeira de, anda, não, pronto, está de cadeira de rodas, e que ainda assim ela tem um espírito muito otimista, muito positivo. Obviamente terá os seus momentos maus, mas pá, nós temos uma capacidade incrível de reenquadrar-nos e de lidar com as situações. E é normal que nos vamos abaixo. Uma das coisas que me ajudou muito a conseguir sentir-me feliz agora e satisfeita é saber que isto não é uma constância, saber que o equilíbrio é um desequilíbrio. Isto é, há dias que são uma merda, mas felizmente agora tenho a capacidade de olhar para eles e de saber, mas já não foi anteontem, na segunda eu estava fixe, portanto isto vai passar. E também nos vermos como um projeto. Isto é o que eu faço, não quer dizer que esteja certo, que eu olho para a minha vida e quando estou mais depressiva, mais triste, mais raivosa, o que quer que seja, eu vejo o que é que me está a faltar. Eu ando a dormir bem, ando a comer bem, ando-me a tratar bem, ando-me a dar com pessoas com as quais não me identifico, ando a fazer um trabalho que não gosto, falta-me dinheiro, e faço uma espécie de autodiagnóstico e depois tento partir para a solução, que é outra coisa que eu senti que quando estava deprimida ou quando estou em alturas mais ansiosas, eu não tenho a capacidade de pensar numa solução. Eu apenas sinto que estou ali no tambor da máquina de lavar, e que estou lá dentro, portanto nem consigo aceder ao painel dos botões. É, tenho que estar aqui até acabar, tenho que estar aqui até acabar. Pá, e não é verdade. Nós podemos conseguir, falando com amigos, falando com psicólogos, o que quer que seja, ou até escrevendo, fazendo journaling, escrevendo num caderninho aquilo que nós estamos a sentir, recuar um bocadinho das nossas emoções e de todo aquele turbilhão que está a acontecer e pensar: ok, o que é que eu posso fazer em relação a isto? E não tendo esperança, é muito difícil fazer este recuo, portanto, recorram a profissionais ou amigos sensatos. Às vezes até os insensatos ajudam, se vocês estiverem disponíveis para isso. Há aqueles amigos de merda: ah, isso vai passar. Claro que nos irrita, mas no fundo têm a razão, meu. Tudo passa. Vocês conseguem olhar para a vossa adolescência e ver os desgostos amorosos que vocês tiveram, os momentos de maior raiva com os vossos pais, as merdas dos testes que eram negativas, ou as festas para as quais não foram convidados, agora eu começava a chorar. E que isso era um drama do caraças e que agora estamos. Não é? É o mesmo em relação ao resto. Claro que há merdas que custam mais, claro que o luto é uma merda, claro que os desgostos amorosos, quando se mistura à vida, também é uma merda. Estou cheia de medo neste momento, mas nós, isto vai passar, isto vai passar. Convém é termos relações verdadeiras, autênticas com pessoas. Vocês se sentirem que, com a maior parte dos vossos amigos, vocês não estão a ser vocês mesmos. Epá, tem que mudar de amigos. Ou então até mudar a dinâmica da relação com essa pessoa. Experimentem criar mais intimidade, através da escuta até. Como é que tu estás? Claro que não é aquela, pá, tenho uma amiga que é psicóloga, que sempre que eu desabafo alguma coisa, ela diz-me assim: e o que é que tu sentes em relação a isso? E eu: calma, não estás a trabalhar. Tipo, podemos só existir um bocadinho. Epá, mas interessarem-se genuinamente pelos outros, não só porque gostar das pessoas também é isso, mas também porque se aprende imenso a ouvir as outras pessoas, não só da nossa postura. Epá, este gajo está mesmo estressado, não consegue mesmo pensar numa solução. Ou também: ei, olha a solução que esta pessoa pensou para isto, eu se calhar devia pensar nisso também. Portanto, eu queria muito dizer-vos uma coisa que a minha ex-namorada me ensinou, e que tenho vindo a acreditar cada vez mais nela, ao ponto de o sentir na pele agora, que é: malta, a vida pode ser boa. Eu não estou a dizer que seja neste momento, não estou a dizer que tenha de ser sempre, estou a dizer é que a vida pode ser boa. E no meu caso, passou a ser passados 20 anos. Pelo meio, houve fases fixe, não é? Senão também não teria casado, não teria engravidado, não teria, sei lá, não teria feito trabalhos que eu gostava, mas pá, muito a custo, hein? Mesmo ali. Pá, tudo a sair-me do corpo, literalmente. Eu acordava cheia de dores no corpo. Houve uma altura em que fazia manhãs na RFM e tive de tomar injeções de relaxantes musculares porque não me conseguia mexer e às vezes nem conseguia respirar bem. Isto são coisas que não passam para esse lado e que contribuem para que vocês eventualmente pensem: ah, está tudo bem, menos nós. Não, há muita malta na merda. Há muita malta na merda. A cena é: como é que nós queremos abordar isto? Se a certeza que nós temos sobre tudo será aquilo que vai determinar a nossa decisão sobre ficarmos ou não, ou se queremos dar-nos o benefício da dúvida. Eu não estou a dizer que no momento depressivo nós pensamos: epá, isto vai ser que. Ah, pá, isto é. Não é relativizar de forma louca. Vocês têm toda a legitimidade, nós temos toda a legitimidade para sentir o que sentimos, quando sentimos e porque sentimos. Estou a dizer de. E sei que é difícil pensar: ah, isto vai ser fantástico. Pensem só. E será que aquilo que eu penso neste momento corresponderá à realidade futura? Será que eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? E mesmo que não acreditem, epá, tentem, porque vale a pena. Juro-vos, pá, isto era aquilo, é o mais importante, aquilo que eu quero dizer hoje. Dar o benefício da dúvida, nem que seja escolher ficar enquanto. Escolham ficar, porque nada é para sempre. E esta pausa, fodidinha. Este podcast vai ser mais curto, também não quero estar aqui a chafurdar, mas tive imensa vontade de falar sobre isto convosco. Também vou falar sobre isto no meu livro, que acho que sai em agosto. Opa, isto de Covid, uma pessoa nem sabe bem o que é que se passa com a vida. Que espero que depois também gostem de o ler, ou não. Eu, se calhar, leio depois aqui. Os meus episódios são ler o meu próprio livro enquanto me toco. Acho que é só o derradeiro ponto de egocentrismo, deste podcast. Mas escolham viver, malta, ou escolham dar o benefício da dúvida, escolham não escolher. E pelo caminho vão andando e vão testem-se. Ok, se eu reajo assim a isto, como é que eu faço isto? Hei de gravar também um episódio sobre ansiedade e vou falar sobre isto já, como diz, a não ser que, para não sair uma notícia, sou uma pessoa muito ansiosa. Ah, ela está a fazer isto por casa, pá, não? Vou também gravar, mas tenho por isso melhor na minha cabeça porque não sei bem verbalizar tudo, porque faz parte de mim. Não consigo separar-me de mim própria nesse caso, mas vou fazer esse exercício e daí também ter este podcast. Quero agradecer muito, 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 muito vocês ouvirem este programa. Gostava muito que se conseguirem olhar para a vossa rede de amigos e virem que alguém anda, pá, mesmo aquele sarcasmo de começarem a identificar-se com uma pessoa sem prazer na vida, sem nada, pá, passem-lhes este podcast e iniciem uma conversa sobre isto e mostrem-se disponíveis, verbalizem também o que vocês sentem, porque isto do relatable no stand-up, por exemplo, acontece porque nós descobrimos que há muitas coisas que nos unem a todos e se falarmos sobre elas, vamos sentir-nos mais acompanhados, é o primeiro passo. E há grupos de apoio no Facebook, por causa da ansiedade é uma merda. Fico bem ansiosa de estar no grupo da ansiedade. Já tentei sair, mas não sei porquê, o Facebook obriga-me a estar lá, mas há grupos de apoio para tudo. E não tenham medo de escarafunchar na vossa cabeça, porque, olha, isto foi outra coisa que me disseram, que é: se a tua cabeça funciona assim a teu desfavor, imagina quando ela funcionar bem. Epá, isto mexeu comigo na altura. Agora não, agora já estou fixe. Beijinhos muito grandes. Sigam o podcast no Spotify, no Anchor, na Apple, blá blá. Deem estrelinhas, deem ratings, façam stories, enviem-me DMs. Podem enviar e-mails para o psychoterapiapodcast@gmail.com. Psychoterapiapodcast, @gmail.com. Acho que está fixe. E vamos falando, está bem? Beijinhos muito grandes. Escolham não escolher, pelo menos isso. Por isso.